Olá e bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Obrigada por nos ouvir. Eu sou sua anfitriã nessa caminhada, meu nome é Fernanda Lima, e estes programas estão no formato de perguntas e respostas e consistem em perguntas típicas que ouvintes como eu e como você também podem ter sobre diferentes assuntos que são muito importantes, incluindo perguntas sobre Deus, Jesus, o céu e a oração. Nenhuma dúvida está fora dos limites. Algumas perguntas que você vai ouvir podem, inclusive, ser antagônicas e até hostis, mas eu e meu convidado, que estamos aqui à frente dos programas, nós respeitamos todos os diferentes pontos de vista. Meu convidado de hoje é Marcos Olivares. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez ao Questões sobre a Vida.
Olá, Fernanda Lima. Olá também aos nossos ouvintes.
Bom, muito bem. O nosso programa de hoje tem como tema Ouça o Maior dos Mestres. E claro que no programa de hoje a gente vai ajudar você a compreender melhor por que Jesus é reconhecido como o maior mestre de todos os tempos e como ele responde a perguntas-chave sobre Deus e também sobre a vida. A gente, claro, responde perguntas reais feitas por pessoas como você que nos ouve. E para a gente começar, então, a gente vai pedir para que Deus nos ajude, neste momento, fazendo uma pequena oração. Querido Pai Celestial, por favor, nos ajude enquanto consideramos as respostas que Jesus deu a perguntas importantes. No nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou fazer então as perguntas aqui, vamos interagir juntos, eu e o Marcos Olivares, e ele vai nos ajudar com as respostas. Então vamos lá, Marcos, começando com a primeira pergunta do programa de hoje. Por que você chama Jesus de o maior dos mestres?
Olha, não é apenas a minha opinião, né? Mas o consenso da história ao longo dos anos tem sido que Jesus é inigualável como mestre. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus uma vez enviaram os guardas do templo para prender Jesus. Os guardas voltaram sem ele. Quando perguntados por que eles não o trouxeram, os guardas responderam: "Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala." João 7,46. E os guardas estavam certos, né? Ninguém jamais falou como Jesus. No início do seu ministério, quando Jesus terminou de ensinar uma grande multidão, nós lemos o seguinte: "Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei." Mateus 7,28 e 29. Jesus era a sua própria autoridade. Ao estudar os ensinos de Jesus, uma coisa se torna imediatamente óbvia. Seus ensinos não eram as palavras de um mero mestre humano. Nicodemos, um membro do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica da época, disse a Jesus numa noite: "Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus." João 3,2. E Nicodemos estava certo. Jesus era um mestre vindo de Deus. Jesus confirmou a declaração de Nicodemos quando disse ao povo do templo que estava maravilhado com seu ensino: "O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou." João 7,16. Então Jesus não era apenas um mestre enviado por Deus. Ele era Deus. Na noite anterior à morte de Jesus na cruz, seu discípulo Filipe disse o seguinte para ele: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." João 14,8. Jesus então respondeu: "Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra." João 14,9 e 10. Quando há muito tempo os discípulos de Jesus escutavam seus ensinos, eles estavam escutando os ensinos de Deus. Quando as multidões escutavam os ensinos de Jesus, estavam escutando os ensinos de Deus. Hoje, quando lemos os ensinos de Jesus, estamos lendo os ensinos de Deus.
Na nossa segunda pergunta, a gente tem uma dúvida que é a seguinte: o que, de fato, Jesus ensinava sobre Deus?
Bom, Jesus ensinou muitas coisas, né, sobre Deus. Penso que a melhor coisa que ele ensinou sobre Deus é o fato de que Deus nos ama muito. A palavra de Deus nos diz que Deus nos fez e nos ama. Ela nos diz que somos pecadores, que temos pecado contra Deus. Ela nos diz então que Deus ainda nos ama. A palavra de Deus nos diz que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Jesus disse: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3,16.
Tem uma pergunta aqui, Marcos, que eu acho que é uma pergunta muito comum, né, para muitas pessoas, que diz o seguinte: eu acho que eu cheguei a um ponto em minha vida em que Deus não poderia me amar. Você acha que isso é possível?
Olha, deixa eu afirmar para você com a maior força possível: você nunca poderá chegar a um ponto em sua vida onde Deus deixará de amá-lo. Ele sempre vai amar você. Deus certamente não ama as coisas que às vezes a gente faz, mas Ele continua a nos amar. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Jesus ensinou isso muitas vezes. Ele contou uma história sobre um rapaz que deixou seu pai e foi para bem longe, e lá viveu a sua vida em pecado, devassidão. Finalmente, o rapaz, passando necessidade e vestindo trapos, resolveu voltar para casa. Seu pai o viu vindo de longe e correu para encontrá-lo e o abraçou, se alegrando com o fato de que o filho rebelde tinha voltado para casa. Essa é uma imagem do que Deus faz quando entregamos a nossa vida a Ele. Deus te ama. Ele quer que você venha até Ele. Ele vai te ajudar e vai te salvar.
Uma outra pergunta aqui também, que é muito comum, é como que as pessoas chegam até Deus. E a pergunta de fato é: como que eu venho para Deus?
Bom, você chega a Deus abandonando, né, o seu pecado e confiando em Jesus como seu salvador pessoal. Eu vou explicar isso em detalhes perto do final desse programa. Jesus disse: "Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei." João 6,37.
Marcos, uma outra pergunta também muito comum aqui que as pessoas fazem é a seguinte: Jesus ensinou alguma coisa sobre a santidade e também sobre a justiça de Deus?
Olha, muitas pessoas acreditam que, como Deus é um Deus de amor e misericórdia, Ele ignora o pecado e as transgressões. Mas isso não é verdade, não. Ele não ignora o pecado e não ignora as transgressões. Jesus ensinou que as pessoas são condenadas por não acreditarem no Filho de Deus. Ele disse: quem nele crê, referindo-se a Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3,18. A palavra de Deus é clara: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Jesus contou uma série de parábolas, ou histórias, né, que mostram o julgamento de Deus e o castigo de pessoas que rejeitam seu Filho. Ele falou de um homem que foi lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22,13. Jesus falou sobre Deus, dizendo a algumas pessoas: "Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos." Mateus 25,41. O ensinamento supremo de Jesus sobre a santidade e a justiça de Deus é visto em sua morte na cruz. O julgamento de Deus foi derramado sobre seu Filho pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz: "Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus." 2 Coríntios 5,21. Deus é um Deus de amor e misericórdia, mas Ele não ignora o pecado. Ele também é um Deus de santidade e de justiça. A Bíblia diz: "Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá." Gálatas 6,7.
E eu tenho uma pergunta aqui que é a cereja do bolo do programa de hoje, né? A pergunta diz assim: o que é o Espírito Santo? Jesus ensinou alguma coisa sobre isso?
O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus. Nós conhecemos Deus como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós nos referimos a isso como a Trindade. Cada membro da Trindade é coigual e coeterno. Isso é um mistério para nós. É difícil de entender, mas é ensinado na palavra de Deus. Na noite anterior à sua morte, Jesus falou com seus discípulos sobre coisas que estavam prestes a acontecer. Ele disse assim: "E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14, 16 a 18. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele disse aos seus discípulos pouco antes de retornar ao céu: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Quando abandonamos os nossos pecados e confiamos em Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem viver dentro de nós. Ele estará conosco para sempre. Ele vai nos ajudar, nos guiando e nos conduzindo no caminho certo.
E essa pergunta aqui, eu acho que na verdade não é nenhuma pergunta, eu acho que é uma dúvida de como fazer isso da melhor maneira, né, Marcos? Então, nós temos essa pergunta que diz assim: eu quero confiar em Jesus como meu Salvador. Você pode me ajudar? Como a gente pode ajudar essas pessoas a confiar em Jesus como seu Salvador?
Posso te ajudar, sim. Mas antes de lhe dizer exatamente o que você deve fazer, deixe eu resumir algumas verdades da Palavra de Deus que vão te ajudar a saber como vir para Jesus e como seguir a Jesus. Eu separei as 5 verdades a seguir com as verdades básicas que você precisa saber. Presta atenção. Número 1. Deus ama você com amor eterno. A Palavra de Deus nos diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Número 2. Mas os nossos pecados nos separaram de Deus. A Palavra de Deus diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23. Todos somos pecadores. Número 3. Mas Deus ainda nos ama. O Deus Santo e Justo preparou um caminho para que os nossos pecados sejam perdoados. Esse caminho é por meio de Jesus Cristo. A Palavra de Deus diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. 1 Timóteo 2,5. Número 4. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. A Palavra de Deus diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Ele morreu em nosso lugar. Ele ressuscitou dos mortos e está vivo para todo sempre. Ele tem poder para entrar em nossa vida, perdoar os nossos pecados, nos dar a salvação eterna. O perdão dos pecados e a vida eterna são o dom gratuito de Deus. Nós não trabalhamos por ele. Nós o recebemos como um presente. Número 5. Para receber o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, devemos abandonar os nossos pecados, depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus e recebê-lo em nossa vida como Salvador e Senhor. Fazemos isso pela oração, falando com ele. A Palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,13. Olha, eu vou fazer uma oração agora. Ouça atentamente enquanto eu oro. Quando eu tiver terminado, eu vou fazer a mesma oração, uma sentença de cada vez. Vou fazer uma pausa depois de cada sentença para que você ore comigo. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora junte-se a mim para fazer essa oração. Vou falar uma sentença de cada vez, vou fazer uma pausa, vou deixar que você fale a mesma sentença, tá bom? Faça dela a sua oração para Deus. Ore em voz alta, se você puder, com todo o seu coração, hein? Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. muito obrigado por fazer essa oração comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à família de Deus.
Pois é, o programa de hoje foi bem didático, foi bem ali com várias perguntas, inclusive dúvidas que eu mesma tenho, né? E acho que grande parte das pessoas. O programa de hoje foi ótimo, Marcos. E, infelizmente, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje, mas eu quero agradecer imensamente mais uma vez a sua companhia e os esclarecimentos que foram tão enriquecedores aqui no programa de hoje. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua caminhada diária com Jesus. E a você que nos ouve, eu quero encorajá-la a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, que são trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. E eu também quero agradecer você por sempre estar junto com a gente aqui, acompanhando cada um dos programas e aprendendo junto com a gente. Mais uma vez, Marcos, obrigada por estar conosco hoje. E, mais uma vez, você que nos ouve, obrigada pela sua companhia. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo Questões sobre a Vida.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.